Estamos recebendo aqui com prazer e satisfação o doutor Roberto Salvaro, que vai nos apresentar também nesta manhã um cardiologista e um hemodinamicista, que é o doutor Renan. Doutor Roberto, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Café com Notícias.
Bom dia, Moro. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Imigrantes. É uma alegria estarmos juntos novamente, né? E hoje, especialmente, com uma novidade muito boa para a Turvo, para a nossa região, né? Que é a chegada aqui para nos ajudar na clínica do Dr. Renan. O Dr. Renan começou os atendimentos na semana passada, ali na clínica. O Renan, ele foi meu aluno na universidade.
Sim.
Isso, para mim, é um motivo de alegria estar aqui hoje apresentando ele, né? E ele fez uma formação completa, fez 6 anos de faculdade e depois mais 6 anos de especialização. Então são 12 anos aí de formação, né? Uma formação longa, né? Ele pode falar um pouquinho para nós
Sim.
a respeito disso, né? E ele começou os atendimentos uma vez por semana, haja vista que ele mora em Criciúma, né? Então ele vem
Sim.
uma vez por semana nos ajudar aqui. E para nós é uma alegria recebê-lo. Bom dia, Renan. Bem-vindo.
Bom dia a todos, bom dia, Moro.
Bom dia.
Gostaria de agradecer a oportunidade do Dr. Salvaro, à cidade de Turvo, à Rádio Imigrantes, de estar me recebendo. E também agradecer ao Dr. Salvaro desde a época lá da minha faculdade, do início como médico,
Sim.
que começou a abrir as portas da cardiologia e abrir para esse mundo bonito que é tratar o coração, das doenças do coração. Então, estou muito satisfeito de estar voltando e estar voltando com alguém de grande capacidade, né, na região e todo o sul de Santa Catarina.
Muito bem. É uma novidade, então, aqui para a nossa cidade, para a
Exato,
região, né?
exato. Para nós é muito importante a vinda dele, né? Ele vai fazer consultório na clínica, ele vai fazer bastante avaliação pré-operatória também, né? Que são, às vezes a pessoa tem que fazer uma cirurgia, já tem uma certa idade, né? Aí tem que fazer um eletro, às vezes o eletro dá alterado e tem que passar pelo cardiologista para fazer uma avaliação do risco para a cirurgia, né? A gente sempre diz que é muito difícil a gente cancelar uma cirurgia pelo coração, mas tem que tomar alguns cuidados, né? Às
Sim.
vezes precisa uma orientação no pós-operatório, ficar com uma reserva de leite em UTI. Então, ele vai fazer esse tipo de avaliação também para ajudar as pessoas que precisam, assim, tem que fazer a cirurgia meio logo e precisa dessa avaliação. Ele vai fazer bastante essa parte, mas vai fazer consultório de cardiologia, né? Entretanto, o forte dele é ser, além da cardiologia, né? Ele fez a formação longa, como eu falei, ele fez clínica médica, depois lá em Porto Alegre ele fez a cardiologia e fez mais 2 anos de hemodinâmica. O que
Pois
que é
é,
hemodinâmica, né? Que tu falaste
exatamente.
no início,
Vamos
né?
falar hemodinamicista. O que
Isso
que é
é.
isso, então?
Fala
Qual é o
onde fa,
significado?
isso é. Fala onde é que tu estudaste lá em Porto Alegre e o que que tu fizeste lá, Renan, para nós, por favor.
Então, exatamente. Após concluir 2 anos de clínica médica, que era um pré-requisito para poder cursar cardiologia, eu fui a Porto Alegre, né, no Hospital São Lucas da PUC, lá, que é um hospital também de referência em cardiologia, para concluir a formação. Fiz 2 anos de cardiologia, o que me deixou apto a seguir numa subespecialidade da cardiologia, como o Dr. Salvar faz o ecocardiograma, né?
Sim.
Que é uma subespecialidade, demanda mais formação. A cardiologia intervencionista e hemodinâmica necessita de mais 2 anos, né? Uma nova prova para poder seguir como essa subespecialidade. Com isso, fiz mais 2 anos, fiquei então ao todo 4 anos em Porto Alegre para concluir a especialidade. E assim consegui, né, estar apto a poder fazer procedimentos minimamente invasivos, né, que a gente vai poder discutir um pouco mais aqui ao longo, né, da
Exato,
entrevista.
exato.
Certo.
As pessoas popularmente conhecem o trabalho do hemodinamicista através do cateterismo cardíaco. Então, o que ele faz, assim, o forte do dia a dia dele é fazer cateterismo, né?
Certo.
As pessoas acham, né, Renan, que o cateterismo é para fazer que já faz o tratamento, mas na maioria dos casos o cateterismo ele é um exame, né? É um exame para diagnosticar se existe algum problema nas artérias que alimentam o coração, que são as coronárias, né? O coração ele nutre o corpo todo, mas o primeiro sangue que ele bombeia já vai para ele mesmo, né?
Certo.
O coração bombeia o sangue através da artéria aorta, que é a artéria principal do nosso organismo, faz a distribuição do sangue, né? Mas os primeiros ramos da aorta são as coronárias, que são as artérias que alimentam o próprio coração. Então, ele se alimenta para poder continuar bombeando o sangue para o corpo todo, né? Então, o cateterismo é um exame que entra com um catéter lá nessa coronária, e aí o Renan pode dar sequência para a explicação aí dos próximos passos.
Diga aí, doutor.
Exatamente. Com evolução da tecnologia, né, a gente tem ficado cada vez menos invasivo, né? Então, né, a hemodinâmica surgiu ali um pouco mais na década de 60 ali, com a punção de artérias, né, e a colocação de catéteres, para que a gente consiga ver essas artérias que estão lá no arco aórtico, lá saindo da aorta, diretamente do coração. Então, a gente, né, com o avanço da tecnologia, começou a ver que essas artérias, né, a doença cerebrovascular, cardiovascular, era a principal causa da mortalidade, né, da população, segue sendo até hoje, né, superando em si doenças oncológicas, né, doenças infecciosas, muitas vezes. Então, a gente viu que a obstrução das artérias, principalmente das coronárias, era um grande fator de mortalidade, né, para a sociedade. Uhum. Então, buscou-se, assim, descobrir como achar essas obstruções e tratá-las. Daí vem a especialidade. Então, com os catéteres, hoje em dia, antigamente pela perna, hoje em dia, grande maior parte, 90%, mais de 95% dos procedimentos, a gente consegue fazer por uma punção mínima pelo punho, sim, onde o paciente vai para casa após a realização do exame, né, quando só realizado o exame, 3 a 4 horas no máximo, só necessário um jejum. Então, um exame tão simples assim, claro, tem seus riscos, mas quase tão simples quanto uma endoscopia, muitas vezes, que nem necessário sedação é.
Sim, perfeito.
Exato, e daí esse exame faz o diagnóstico, né, se tiver algum problema. Aí, muitas vezes, o tratamento é medicamentoso, né? Ah, tem obstruções, mas não precisa fazer nada com elas, além de tomar remédio, obviamente, né?
Certo.
Então, às vezes, a obstrução, dependendo do quadro clínico, exige a colocação de um stent, que é uma molinha, né?
Sim.
Isso é feito, muitas vezes, num segundo momento, eventualmente, quando uma situação crítica faz no mesmo momento do cateterismo. E, eventualmente, o paciente tem um diagnóstico de doença mais avançada que precisa fazer uma cirurgia de ponte de safena, que a gente conhece popularmente, né?
Sim.
Então, o cateterismo, ele faz esse diagnóstico, né? E aí ele define os próximos passos, tratamento clínico ou tratamento clínico mais stent, molinhas, ou tratamento clínico mais cirurgia, mas sempre tratamento clínico, né? Depois a gente vai falar sobre isso, isso é muito importante, né? O Renan colocou muito bem, né? Apesar de a gente aqui em Turvo ter um estigma que tem bastante pessoas com câncer, mas ainda o que mais mata e vai continuar sendo pelos próximos anos são as doenças cardiovasculares, doenças do coração, cérebro e aorta, né? E uma outra coisa muito fantástica que a hemodinâmica faz, que para mim é muito fantástica, né? Que o Renan pode falar um pouquinho mais. Até poucos anos atrás, quando a pessoa tinha válvulas do coração com defeito,
certo,
para fazer a substituição dessas válvulas, tinha que fazer a cirurgia de peito aberto, uma cirurgia enorme, né? Cirurgia com pós-operatório longo, infecção, insuficiência dos rins, né? Uma cirurgia sofrida, e hoje já se consegue, em muitos casos, colocar algumas válvulas por catéter, né? Então, o Renan pode falar um pouquinho sobre isso também, que isso é bem interessante, né?
Exatamente. A substituição das válvulas, principalmente a doença aórtica, né? Muito comum, né, doutor Salvaro? A estenose da válvula aórtica, ela dificulta a saída do sangue do coração, como se fosse uma porta emperrada, né? Que dificulta a saída do sangue. E como o doutor Salvaro bem falou, antigamente a única forma de tratar esses pacientes era uma cirurgia de peito aberto. Com o envelhecimento da população, a expectativa de vida vem aumentando, esses pacientes mais idosos, eles não conseguiam ser submetidos a uma cirurgia, onde o sangue precisa passar em toda uma máquina, existe uma inflamação sistêmica muito grande, isso era muito ruim.
Sim.
O próprio tratamento da doença era mais danoso do que a própria doença. Então, a gente tem conseguido cada vez mais tratar esses pacientes por punções na artéria femoral, ou seja, o paciente recebe uma punção, e consegue, por exemplo, ir de alta no outro dia, quando os casos vão muito bem. Então, a gente consegue levar um dispositivo através de uma punção na artéria femoral até o arco aórtico. Dessa forma, a gente consegue abrir a válvula sob a válvula antiga com problema, né? Expandindo essa válvula, a válvula volta a ter um normal funcionamento, a função normal dela, por uma válvula substituída, né? Não necessário, né, nenhuma cirurgia de peito aberto, basicamente uma punção ali onde a gente consegue dar um ponto dentro da artéria, né? E o paciente vai para casa com um ponto, às vezes nenhum ponto na virilha ali. Que é sensacional.
Isso é uma bênção de Deus, a evolução da tecnologia, com certeza, da ciência, né? Eu sou muito grato a Deus pela evolução da ciência, da tecnologia, né? Eu tive vários pacientes que já fizeram esse procedimento, né? E um deles, todo dia, me mandou uma foto, já no dia seguinte, sentadão em casa, fazendo joinha, né? E era uma coisa que ia ficar uma semanada, duas, três no hospital, ainda com alguns casos não sobrevivendo, né?
Sim.
Então, a gente é muito grato a isso e a hemodinâmica faz esse tipo de procedimento. Uma outra coisa bem legal que a hemodinâmica faz também são pessoas que nascem com furinhos dentro do coração, né? Que tem defeitos, furos que comunicam o lado direito com o lado esquerdo lá dentro do coração, que antigamente tinha que fazer uma cirurgia também aberta, né?
Uhum.
E hoje se consegue, por catéteres, por hemodinâmica, né, chegar lá no coração e liberar um dispositivo que fecha esses furinhos sem abrir o peito, né? Faz de manhã e à tarde vai embora, né?
Olha só.
Isso é fantástico, né? Isso é o que o Dr. Renan se propôs a fazer, né? Ele, além de trabalhar conosco aqui nas sextas-feiras, ele trabalha agora no São José também, que é onde ele faz esses procedimentos, né? O São José hoje é o maior hospital do estado, né? É o hospital que certamente na região sul que tem a maior concentração de profissionais e tem uma grande evolução em termos de tecnologia, né?
Uhum.
É um hospital que realmente nos dá muita alegria poder contar com ele, né?
Sim.
E o Renan também faz os procedimentos dele lá, cateterismos, angioplastias, né?
Uhum.
Então a gente fica muito feliz de hoje apresentar aqui para a Turvo e para a região o Dr. Renan. Então, para nós é motivo de muita alegria.
Muito bem, perfeito. Dr. Renan Custódio Borges, então, conosco aqui no café. Vamos falar um pouquinho, Dr. Roberto, agora a respeito de um Congresso Brasileiro de Cardiologia, de número 78, que aconteceu de 28 a 30 de setembro. Quais foram as mensagens principais deste congresso?
Bom, muito apropriado, né? A gente falar sobre isso, a gente pôde participar, eu, a doutora Grace e vários alunos da Unesc também. É um congresso muito grande, né? O terceiro maior congresso do mundo. São mais de 7 mil participantes, a grande maioria cardiologistas, mas também outros profissionais não cardiologistas, estudantes de medicina. Então é um congresso muito grande, tinha mais de 30 palestrantes internacionais. E foi muito bom, é um congresso que a gente sempre aprende muita coisa, toda a cardiologia é abordada, né? São 15 auditórios simultâneos, alguns com mais de 600 pessoas, é enorme assim o congresso, né? E a gente pôde participar, a doutora Grace também foi, então a gente foi junto, foi muito legal o congresso. E a gente ficou muito feliz, né? Porque era aqui perto, era em Porto Alegre, então é mais fácil, né? E o que a gente viu assim mais fortemente debatido, né? Que a gente tem inúmeros estudos mostrando o benefício dos medicamentos, né? O benefício de tratar corretamente a pressão, colesterol, diabetes, né? Pesquisas deixando muito claro, né, que quem trata colesterol vive em média 6 anos a mais, quem trata pressão vive em média 6 a 8 anos a mais. Então a gente tem um aumento da expectativa de vida, uma redução de sofrimento, de complicações, né, com os tratamentos dessas doenças. E mesmo assim, a adesão ao tratamento é muito baixa, né? Menos de 50% das pessoas, depois de um ano que é prescrito um tratamento, estão tomando corretamente, né? E tem estudos que mostram que quem toma os remédios corretamente reduz em 47% as suas chances de morrer.
Uhum.
De uma maneira geral, né? Tratar as suas doenças corretamente reduz em 47% as chances de morrer. Então, essa foi a coisa que mais se debateu no Congresso. Eu até achei muito interessante, teve uma sessão internacional em conjunto com a Sociedade Europeia de Cardiologia, aí tinha dois palestrantes da Inglaterra. Um deles, por sinal, ele está lá na Inglaterra fazendo pesquisa e foi meu colega de residência em Porto Alegre, o Otávio Berwanger. Era um cara extremamente inteligente e ele cresceu muito, foi para São Paulo, nos grandes hospitais lá, e agora lá o Royal College de Londres levou ele para lá para ser pesquisador chefe lá. Então ele trabalha só com pesquisa, né?
Certo.
E ele foi muito enfático assim, a gente não adianta a gente ficar fazendo estudos provando que as medicações funcionam se as pessoas não tomam, né? Então uma coisa que a gente tem debatido muito nesse sentido é a importância da adesão correta ao tratamento, né? Eu já falei antes, eu sou muito grato à ciência, à pesquisa científica, à indústria farmacêutica que investe fortemente em pesquisa, né?
Uhum.
Existiu aí num tempo atrás assim, uma tentativa de denegrir assim, o papel da indústria, são mercenários querendo ganhar dinheiro, não é isso, né? São empresas de muita seriedade tentando fazer pesquisa, produzindo novos novas tecnologias. É evidente que eles têm que ter lucro para pagar o investimento, né? Imagina a empresa que desenvolveu essa válvula aórtica para o catéter, né? Não precisa abrir o peito, vai lá, entra com o catéter, bota uma válvula por dentro daquela que está fechando, esgaça ela e deixa uma válvula novinha ali. Então imagina quantos anos de pesquisa, de desenvolvimento de tecnologia. Então isso tem um custo, né? Uhum. E a indústria, obviamente, precisa ter lucro para poder manter o seu funcionamento, né? Então eu sou grato à ciência, à indústria, à pesquisa. Claro, tem pessoas assim... de má índole nessa área, tem, como em qualquer área da nossa existência, né? Na medicina tem, no direito tem, na oficina tem. Tem gente de má índole em tudo que é lugar, sim, infelizmente. Mas, felizmente, a imensa maioria são pessoas do bem, querendo fazer o bem para o próximo, para a sociedade, né? Então, a indústria farmacêutica tem esse papel e eles desenvolvem vários medicamentos. Por exemplo, tem um medicamento agora, Moro, faz 10 anos que ele existe, né? Mas é um medicamento para tratar diabetes que foi extraído da casca da macieira. Tá? É um medicamento que foi desenvolvido para tratar diabetes. Ele elimina açúcar na urina. Tá? E na pesquisa para tratar diabetes, se viu assim claramente que em 28 dias quem era cardiopata, quem tinha insuficiência cardíaca, começava a morrer menos. Foi a doença que até levou o Faustão a fazer o transplante, a insuficiência cardíaca, sim, né? Uhum. Então, quando eles trataram diabetes com essa medicação extraída da casca da macieira, eles viram que quem tinha diabetes e tinha insuficiência cardíaca, em 28 dias já começava a morrer menos e, ao longo do tempo, morria 25% menos. Então, hoje é um remédio usado para tratar a insuficiência cardíaca também. Então, isso é pesquisa, isso é ciência, né? E isso funciona, não é, assim, um achismo, né? Então, o que a gente falou muito no Congresso foi isso, né? Existem os remédios, existem as pesquisas, está provado que funciona, agora as pessoas têm que tomar, né? Isso é a mensagem mais importante, central do Congresso. Claro que ele foi um Congresso que, com 15 auditórios, sim, atualização em toda a cardiologia, mas a mensagem maior foi essa, né?
Muito bem. Perfeito, então. Essa foi a mensagem, então, principal desse Congresso que aconteceu em Porto Alegre. Vou falar um pouquinho agora sobre os fatores que prolongam a nossa vida. Então, doutor Renan, por favor, vamos falar um pouquinho aí sobre esses fatores, então.
Exatamente, Moro. O que que faz a pessoa, né? O que que os estudos, né, mostram que o que faz uma pessoa viver mais e melhor, né? Primeiro de tudo, né, doutor Salvaro falou muito bem, necessário é tratar as doenças quando elas existem. Mas, antes de elas existirem, existem muitas coisas que a gente pode fazer para evitar, né, um desfecho. Algumas doenças são inerentes, o paciente vai vir a ter independentemente, né, as genéticas, as que vêm mais comumente com a idade. Mas a qualidade do estilo de vida, isso inclui praticar atividade física, dormir no horário, né, uma dieta saudável, né, a gente tem cada vez mais evidência da dieta do Mediterrâneo, então, né, alimentos mais próximos ao natural, isso é muito, né, mais frequente no interior. Nas uhum. grandes cidades a gente tem visto isso, né, basicamente se perdeu.
Sim.
Né? Alimentação saudável, prática de atividade física, a Sociedade Brasileira, a Sociedade Americana de Cardiologia recomendam aí pelo menos 30 minutos diários, 6 vezes na semana, né, numa atividade que faça gasto energético, não é aquela atividade, uma caminhada leve. Se o paciente pode, deve ter um exercício, um esforço, um gasto energético, suar a testa, como a gente fala, tem que suar, o coração disparar, uhum. tem que ter esse tipo de atividade. Basicamente, os pacientes que já têm as doenças estabelecidas conseguem se viver mais e melhor, né? Como a gente falou, quando aderem ao tratamento. Então, manter níveis glicêmicos dentro das faixas recomendadas pelas sociedades, manter a pressão arterial dentro do alvo, tudo isso, né? O LDL colesterol no alvo, tudo isso faz com que traga o paciente para uma longevidade, né? Para a qualidade de vida. Eu acho que isso é fundamental para os nossos pacientes, né, doutor?
Exatamente, exatamente.
Então,
né?
De um modo geral, esse é um resumão, então, para prolongar a vida.
Exato, é. Eu também esqueci de comentar, né? Se falou muito em meta terapêutica, né? Meta, buscar meta, porque a gente sabe das metas. Hoje, a meta de pressão arterial é abaixo de 130 por 80. Uhum. Tá? A gente percebeu, por muitos anos, por longos anos, a meta era abaixo de 140 por 90, abaixo de 14 por 9. Daí teve um americano lá em 2017, né? Eu acho que foi isso. Ele publicou uma pesquisa muito interessante que ele testou. Um grupo ele baixou a pressão para menos de 14 por 9 e um grupo ele baixou para menos de 13 por 8. Uhum. E ele viu que esse grupo que ele baixou mais a pressão desmaiou mais. Teve 25% a mais de desmaio. Mas, não, desculpa, teve 8% a mais de desmaio, mas morreu 25% menos. Então, baixar mais a pressão para quem tolera é melhor. Claro, tem gente que não tolera essa pressão, assim, 12, né? A gente, às vezes, coloca a pressão em 12 por 8, que seria a perfeição, né? 12 por 7, e a pessoa não tolera, fica fraco, fica tonto. Então, a gente tem pacientes que a gente vai ter que deixar a pressão um pouquinho mais alta. Mas, para quem tolera, quanto mais baixa a pressão, mais longa é a vida. Então, o que o Renan falou de meta é fundamental. Para se ter uma ideia, no Brasil, os diabéticos, né, que tomam remédio, né, só 13% estão com o seu diabetes na meta de controle, né? Colesterol, menos de 40%. Pressão, 30%. No Brasil tem 60 milhões de pessoas com pressão alta. Isso é praticamente a população toda da Itália, né?
Uhum.
E desses 60 milhões, menos de 30% estão com a pressão de fato controlada, né? Por isso que a gente vê tanto AVC, infarto. Por falar em infarto, né, Moro? Doutor Renan, explica pra gente, né? Existe um ditado popular de que coração não dói. Isso é um mito ou uma verdade?
Isso eu acho que é um dos maiores mitos da medicina.
Até alguém perguntou pra mim essa semana se realmente coração dói ou não. Então vamos saber agora, né?
Exatamente. O coração dói e dói de muitas formas. E às vezes não só dói, como dá outros sinais, né? Uhum. Então, eu acho que esse mito, eu acho que é fundamental o trabalho das rádios, esse trabalho que a gente vai fazendo para trazer os pacientes para a meta, para orientar, tomar os remédios e tirar esses mitos, né? Sim. Então, o coração pode doer de várias formas e até mesmo, né, em pacientes mais idosos, os diabéticos, mulheres tendem a sentir essa dor do coração de outras formas. A gente estava conversando aqui antes, uma indigestão mais prolongada, que começou com exercício, uma sensação de falta de ar. Tudo isso pode ser além daquela dor clássica que a gente tem em aperto, constrição, que, né, vem para o braço esquerdo, vem para o pescoço. Tudo isso pode se somar e ser sinais de que o coração está sofrendo. Então, o coração, sim, doutor Salvaro, ele, né, a gente muito bem sabe, dá muitos sinais, né?
Exatamente. Isso é muito importante, porque muitas vezes a pessoa já começa a sentir um aviso e não procura ajuda, porque ela ouviu lá na sabedoria popular que coração não dói. Isso é o maior mito, né? O coração, ele não tem nervos de sensibilidade, mas ele se manifesta liberando vários mediadores de inflamação que causam uma dor muitas vezes excruciante, que a pessoa chega a suar gelado, tá?
Sim.
O coração, ele às vezes vai dando sinais. Uhum. Muitas vezes não. Muitas vezes a pessoa vai dormir normal e de madrugada tem um infarto e uma morte súbita dormindo, né?
Sim.
Mas em muitos casos a pessoa já vem há alguns dias assim sentindo um aperto no peito, uma dorzinha, uma pontada. Normalmente a dor é aperto, né? Uma dor que sufoca, espalhada, que vai para o pescoço, para os braços, mais esquerdo, mas também pode ir no braço direito, nas costas, né?
Sim.
É uma dor apertada. Então, se a pessoa tem mais de... Hoje em dia já pode dizer que 40 anos, né? Mas tem pacientes, eu já tive pacientes que tiveram infarto com 26 anos, né?
Nossa.
Mas se a pessoa tem mais de 40 anos, começa com uma dor no peito, que vai da mandíbula até a boca do estômago, tá? Tem uma dor nessa região, procure ajuda. No hospital, ali na clínica, a gente tá nessa busca de trazer mais cardiologistas para a pessoa ligar no dia e ter alguém ali para atender. Então, essa
certo.
É a ideia. Não vai ser uma emergência, porque não tem estrutura para isso,
uhum.
mas para a pessoa ter assistência, para ter um direcionamento, né? Então, o meu sonho, assim, com o futuro, né? A gente, agora, felizmente, em março, a doutora Patrícia Arseno vem uhum. para Turvo, vai morar aqui, vai nos ajudar, né? Para nós é motivo de alegria, filho do Tadeu, né?
Sim.
Irmã do Rafael, cunhada da Grace, né? Da família Arseno aqui, né?
Família.
Que a gente quer muito bem, né? Ela vai vir para Turvo, vai ficar bastante aqui com a gente, vai morar aqui. Então, a ideia é que as pessoas que tenham dor da mandíbula até o estômago, elas tenham assistência e agora, nesse momento, procure o hospital mais próximo, né?
Uhum.
Procure o hospital mais próximo para fazer um eletro, para ser examinado, para fazer uma boa história clínica, porque às vezes só com a história clínica, um eletro já se define o caso.
Sim.
O eletro, ele é um exame simples, barato, e ele às vezes é um divisor de águas entre a vida e a morte, né?
Perfeito.
Então, dor da mandíbula até o estômago, especialmente em aperto, associado a uma náusea, um mal-estar, uma falta de ar, uma sudorese gelada, fica com a pele pegajosa, gelada, isso é coisa grave, não fica esperando. Não fica esperando. A gente viu nos últimos meses aí várias pessoas jovens, né? Jovens eu digo assim, abaixo de 65 anos eu considero jovem, né? Idoso pra mim é 80 pra cima, tá?
Tá certo.
65 a 80 é meia idade, tá? Então, pessoas assim, jovens padecerem, né? É. Padecerem por ter desconhecimento. Então, a ideia de a gente estar aqui é isso, é levar conhecimento para que as pessoas busquem ajuda, sim, porque a gente, às vezes, usando uma aspirina nesse cenário, a gente já reduz 18% a chance de morrer. Uhum. Aspirina. 3 comprimidos de AS infantil já reduz 18% a chance de morrer. Uhum. Então, pequenas intervenções já vão fazer uma grande diferença. E aí, é claro que depois, se precisar, fazer o cateterismo, angioplastia, cirurgia, né? Sim. Obviamente, também vão contribuir, okay, né?
Perfeito. Doutor Roberto, é só para a gente já, estamos quase já no nosso horário, né? É só para a gente, você citou aí instantes atrás, e atrás de alguns mitos, né? Então eu gostaria de saber de vocês nesse momento, qual a opinião, tanto do doutor Roberto, também do doutor Renan, a respeito desses vídeos, né? É sobre saúde no YouTube. Poderiam trazer informações para a gente, então?
Então, assim, muito apropriado a gente falar sobre isso, né, Moro? Porque a gente, às vezes, passa um tempo, assim, tentando desmistificar coisas que a pessoa ouviu na internet, né? A gente pede, assim, para a população que tenha muita cautela, né, no vídeo que for ouvir, né? Porque tem muita informação equivocada, tem muitos interesses obscuros nesses vídeos, né? De fazer sensacionalismo, de se manter em evidência para poder ganhar... ganhar dinheiro com vídeos bastante assistidos, né? Então, muito cuidado, viu, com esses vídeos de internet que desfazem o que a ciência tem mostrado que funciona, né? A gente, uhum, vê, assim, pessoas parando de tomar estatinas para tomar ômega 3. A gente já tem claro que o ômega 3 tem um papel ínfimo no tratamento de doenças cardiológicas. Ele trata alguns casos de triglicerídeo, assim, mas é excepcional, tá? O que funciona, o que prolonga a vida, o que chega a reduzir até 40%, em alguns estudos 55% da chance de morrer, é tomar estatina para quem tem colesterol. E não ficar fazendo misturas, às vezes, não só de medicamento, agora a gente está falando disso, né? Mas às vezes, para de tomar estatina para tomar vinagre de maçã, com mel, com limão, com água de manhã cedo em jejum. Não tem evidência científica nenhuma de que isso funciona. Uhum. As pessoas têm uma ideia equivocada de que os medicamentos vieram da estratosfera, eles vieram do nosso planeta, foram extraídos da natureza, foram moléculas identificadas, trabalhadas, lapidadas, pesquisadas muitas vezes por mais de 10 anos. Né? Esse medicamento que eu falei ali da casca da macieira, fazia 130 anos que se conhecia essa molécula. E depois disso é que se descobriu que ela serve, que pode ser usada e que é segura. Então, quando a gente prescreve um medicamento, ele passou por um rigor científico de 4 fases de pesquisa, ele passou por agências muito sérias de vigilância, Anvisa, FDA, que é um órgão americano. Então, o medicamento, ele tem comprovação científica. De cada 100 moléculas que são extraídas da natureza para produzir medicamento, só uma vai ser provado que funciona, que é segura, que pode ser usada. Então, às vezes, as pessoas escutam vídeos mirabolantes. Não, estatina vai lhe matar. Faça essa mistura aqui com alcachofra, berinjela. Não se deixem enganar por esses... por esses tipos de vídeo. Quando forem buscar informação na internet, procurem informações que são respaldadas por grandes sociedades médicas e por grandes hospitais. Então, as sociedades médicas de cardiologia, tem lá uma área que é para público leigo, Sociedade Brasileira de Diabetes, de Nefrologia, que é dos rins, né? E além disso, tem os hospitais grandes, assim, de São Paulo, Albert Einstein, o Sírio, que eles assinam muitas reportagens, então aí tem o respaldo desses hospitais, que normalmente são conteúdos sérios, tá? Sim. Mas eu chamo a atenção das pessoas para que não se iludam ouvindo vídeos sensacionalistas, né? Às vezes o cara mostra lá o seu currículo, Stephen Harvard, aquela conversa bem firme, aquele olhar sério para a câmera, assim, que convence. Uhum. Não se enganem, tá? Não se enganem. A gente procura trazer essa clareza para as pessoas, para que elas não deixem de tratar corretamente a sua pressão, o seu colesterol, e comecem a fazer misturas mirabolantes, né? Pressão alta, colesterol, diabetes, especialmente pressão alta e colesterol, não dão sintoma. Às vezes o primeiro sintoma é um infarto.
Sim.
Um AVC, fica ali sem falar, fica entrevado numa cama, né?
Uhum.
Então, tem que buscar meta, tem que ver em exames qual é a meta de colesterol, diabetes, tem que ver se a pressão está certa e não ir atrás de sensacionalismo, de pessoas que às vezes, por alguns interesses obscuros, acabam criando confusão e prejudicando o trabalho que a gente vem arduamente tentando fazer, né? A gente se dedica, a gente estuda, a gente, né, uhum, passa lá, tipo, 3 dias sentados no congresso lá, para tentar trazer o que tem de melhor para as pessoas, o que a ciência mostra que funciona. Então, perfeito. Obrigado pela pergunta e pelo tempo aqui. A gente sempre fala demais, né, amor?
Doutor Renan, foi um prazer conhecê-lo. Desejamos muito sucesso para você aqui no nosso município, né? E eu deixo, então, nesse momento, os microfones da nossa emissora a seu inteiro dispor. E já fico com o convite para retornar aqui novamente para mais um cafezinho, não com notícias, mas com bastante saúde.
Tá certo, Moro. Obrigado, Moro. Obrigado a todos os ouvintes, né, que ouviram a gente. Obrigado também ao Dr. Salvaro pela oportunidade de estar conhecendo e estar ajudando aqui a região, que isso é muito importante, esse trabalho que o Dr. Salvaro vem desenvolvendo aí há alguns anos já, né?
Perfeito. Muito bem. Um abraço. Um ótimo dia de trabalho.
Obrigado.
Doutor Roberto, já faz parte da bancada, muito obrigado, né? Então,
muito
mais
obrigado.
Uma vez, vamos retornar aqui com certeza em outra oportunidade.
Muito obrigado, Moro, obrigado aos ouvintes, né? É sempre um prazer estar aqui, né? Eu gosto muito da rádio porque a gente consegue atingir muito mais pessoas, né?
Uhum.
E levar informação, a gente espera que as pessoas tenham entendido com clareza as nossas mensagens de hoje, né? Então, muito obrigado a todos, um ótimo final de semana, um ótimo dia.
Obrigado igualmente. A Regina está mandando um abraço aqui para o Dr. Roberto e Dr. Renan. Também o Eric e a Dayana também mandando um abraço. A Lúcia Dandolini também está mandando um abraço aí para o Dr. Roberto.
Muito obrigado a todos pela participação, pelo carinho.
Valeu. Obrigado. Muito obrigado, então. Dr. Roberto, Dr. Renan, conosco aqui no Café com Notícias.